E as tensões entre Estados Unidos e a Coreia do Norte continuam, com ambos os países fazendo declarações provocativas um ao outro. A última ação dos Estados Unidos foi enviar um porta-aviões à Península da Coreia, enquanto o líder norte-coreano já anunciou que não vai aceitar provocações e alertou para uma possível guerra nuclear. As relações entre Estados Unidos e Coreia do Norte são complicadas já há algum tempo, mas agora, diante das ações de ambos os líderes, o risco de um conflito preocupa a comunidade internacional. O professor Alexandre Uehara, especialista em Ásia e pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da USP, conversou com a Rádio USP sobre a possibilidade dessas tensões se transformarem em um conflito real. Professor, existe o risco de um conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte?
Bom, risco sempre existe, né? Nas relações internacionais, como os países são soberanos e independentes, uma ação militar, em tese, sempre ela é possível, né, na defesa dos interesses de um país contra outro. É lógico que não é tão simples assim, né? A declaração de guerra, cada país tem que levar em consideração os seus custos a partir do momento que se inicia um conflito. Então, existe o potencial de conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Isso já vem há algum tempo, em função do acirramento, da tensão que vem ampliando ao longo dos últimos anos, e que neste momento ela acaba se potencializando pela presença do presidente dos Estados Unidos e pela presença do Kim Jong-un na Coreia do Norte, né, que são dois líderes, na minha opinião, nos seus respectivos países, que têm um tipo de personalidade que pode contribuir para um conflito, né? Dado que, se a gente olhar, desconsiderando assim, o fato de que os Estados Unidos é um país democrático e a Coreia do Norte não, mas assim, em termos de discurso de cada um dos líderes, ambos têm falado para o público interno uma busca de fortalecimento da sua imagem, né? O Kim Jong-un, porque é um líder novo, que não tem uma tradição e que a gente vê que desde o momento em que ele assumiu o poder, ele tem buscado realizar esforços para fortalecer essa posição internamente, e a partir do momento que a gente tem desafios colocados pela comunidade internacional, ou seja, pelos Estados Unidos mais especificamente, ele tem uma tendência, pelo menos a gente tem visto nos últimos movimentos dele, de buscar tentar reafirmar essa posição perante a comunidade internacional e também perante a sua população interna. E no caso do presidente Trump, a gente também, apesar de ser um governo recente, até por ser um governo recente, em relação à sua ascensão, a gente sabe que no começo deste ano ele teve ali vários questionamentos em relação à sua eleição. Metade da população norte-americana praticamente não apoia. Teve aí suspeições em relação ao relacionamento dele com a Rússia, que levou também a necessidade dele buscar algumas ações para tentar afastar essas suspeições, e vinha num processo de enfraquecimento interno político. E uma ação internacional acaba ajudando, né, a levar uma unificação do país. São essas ações internacionais, muitas vezes, líderes políticos buscam realizá-las para que possam ter um instrumento de fortalecimento interno.
Então não podemos dizer que essas provocações são apenas demonstrações de poder, né, professor?
Eu diria que isso é uma expectativa da comunidade internacional, uma esperança de que seja assim, que apesar desses discursos que vêm sendo de tensões crescentes, que ambos, né, tanto os Estados Unidos quanto a Coreia do Norte, consigam encontrar o caminho para que não chegue a um conflito de fato. Mas sempre que nós temos nas relações internacionais tensões crescentes e com atores, né, com líderes políticos de personalidades como o do Trump e do Kim Jong-un, o risco de um conflito pode acontecer de fato, né? Porque ambos os países têm armamentos, têm colocado ali o poder bélico, né, muito sob atenção. Então, a tensão existente hoje nessa região, ela é importante, tem que tomar cuidado, né? Porque, na minha opinião, apesar de ninguém querer um conflito, o risco existe, né? E a gente não pode descartar totalmente que esses discursos que vêm sendo feitos, eles não podem levar ao conflito. Eu acho que temos que tomar cuidado e sempre estar acompanhando e com a esperança de que o conflito não venha a acontecer de fato.
E quais seriam as consequências de um conflito entre os dois países?
Bom, as consequências é difícil de ter, assim, exato uma real dimensão do que pode acontecer, né? Eu diria que até há um tempo atrás a preocupação era muito maior, né? Em função dos atores estratégicos que podem ser envolvidos no eventual conflito iniciado entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, né? Ali na região nós temos países, né, como o Japão e a Coreia do Sul, que são potências econômicas, são países importantes em termos de economia internacional. Além disso, nós temos a própria China, né, que é a vizinha da Coreia do Norte e que tem relações políticas e interesses importantes, a Rússia, que também está nesse teatro estratégico, e próprio Estados Unidos. Então, são atores importantes, né? As três principais economias mundiais estão ali, né? De novo, os Estados Unidos, primeiro, segundo, a China, terceiro, o Japão. São potências nucleares, né? Estados Unidos, novamente, a China, a própria Rússia, a Coreia do Norte agora também já deu sinais de que tem uma tecnologia importante nesse sentido. Então, um conflito nesse cenário com esses atores pode ter repercussões bastante importantes, não só no âmbito regional, mas para a comunidade internacional. Seja pela escalada de um conflito, né, que esperamos que não aconteça, mas os impactos econômicos que eventualmente pode acontecer, dado o envolvimento das principais economias mundiais ali. Por outro lado, eu vejo assim, que há uma conversa, um diálogo que vem sendo estabelecido entre a China e os Estados Unidos, que na minha opinião é importante, né? Esse diálogo é importante porque, como eu disse, a China é o principal ator hoje internacional, parceiro em termos de diplomacia da Coreia do Norte, e neste momento eu entendo, tenho a leitura de que assim, o presidente Trump e o Xi Jinping têm tido conversações. Isso é importante, porque num eventual conflito que venha a acontecer, esses dois atores, na minha opinião, são fundamentais que eles estejam alinhados, né? Lógico, os interesses são divergentes, mas que não haja uma escalada do conflito que eventualmente venha a surgir entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte para Estados Unidos e China, porque aí se houver essa escalada, aí realmente as repercussões seriam muito impactantes, né, para a comunidade internacional.
Ouvimos o professor Alexandre Uehara, pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais da USP. Carolina Marins, para a Rádio USP.